Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em português, com a doutora Graça Matezinho connosco. Olá, doutora Graça, como vai? Como é que foi essa sua semana de saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. A semana foi boa, com muito trabalho, mas foi boa. Pelo menos houve saúde, então já está muito bom.
E, doutora, vamos aqui hoje responder a uma pergunta que nos chegou sobre acne. Diz: tenho acne há anos e não sei como e onde tratar. E isso baixa a minha autoestima porque deixa todo o meu rosto com manchas. Portanto, eu tento entender que será de uma mulher, uma rapariga, uma mulher, uma vez que diz que deixa todo o rosto com manchas. Portanto, normalmente nas mulheres vê-se mais do que nos homens devido à existência da barba. Mas, de qualquer forma, acne é algo que afeta homens e mulheres. Doutora, acne é uma condição de pele, certo?
Pois, acne é uma condição de pele e é uma condição um tanto comum, principalmente durante algumas fases da vida, como a adolescência, né, a puberdade adolescência, e em alguns casos pode haver uma acne mais tardia, em que a pessoa já não está na adolescência, mas que pode apresentar acne lá para os 20, 20 e poucos anos, mas também em alguns casos pode apresentar a acne durante a gravidez. O que é a acne? A acne não é nada mais, nada menos do que bem, diríamos que a nossa pele tem os folículos pilosos, não é? Que é por onde saem os pelos que nós temos. E depois, debaixo da pele, nós temos uma substância que é o sebo, que ajuda a lubrificar a nossa pele, que é natural. E depois, durante o processo, durante a vida das pessoas, há uma perda de células. E uma regeneração da pele, não é? Por isso é que ficamos sempre com esse aspecto agradável e tal, porque as células vão
Regenerando.
morrendo e vão se regenerando. Então, o que acontece é que em algumas pessoas ela tem uma quantidade de sebo um pouco acima do normal. E isto pode levar à obstrução desses folículos pilosos e depois pode levar a um crescimento de bactérias nesses locais e vai levar à inflamação e, consequentemente, aquelas borbulhas que nós vemos e que chamamos de acne. A acne aparece mais comumente no rosto, no pescoço, no peito, nas costas e nos ombros. E de facto, como a Ana disse, é uma doença ou uma condição que acaba afetando a autoestima, porque a pessoa tem aquelas borbulhas todas na cara e depois tenta resolver rebentando as borbulhas e depois ficam manchas. Então, tudo isso pode causar um sofrimento emocional, principalmente quando a pessoa não sabe como fazer a gestão dessa acne.
Doutora, os pontos, doutora, deixe-me fazer uma pergunta. Os pontos negros que aparecem, sobretudo na altura da puberdade, mas não só, mas muito na altura da puberdade, e aquelas pustulazinhas com aqueles altinhos na pele, com o género de uma gordura por dentro, isso é acne também, não é? São manifestações de acne.
Isso é um pouco diferente. É uma condição de pele, mas é um pouco diferente da acne. Porque a acne vai ser. Pronto, existe aquela acne que nós chamamos de acne vulgar, que é aquela acne que aparece nos adolescentes e jovens adultos, que vai ter aquelas borbulhas que têm um bocadinho de pus e que depois ficam um bocadinho amareladas. E depois, pronto, assim, isso é que nós chamamos da acne vulgar. Mas depois temos uma acne que é a acne cística, que essa ocorre principalmente nos homens, e que vai se caracterizar por algum, por espinhas ou esses pontos que a Ana se referiu, não é? Mas terão um tamanho um pouco maior. E que
um género dos inchaços, não é, doutora?
Exato, exato. E que vai ter no rosto, no peito e nas costas e por aí fora. Então, há diferentes tipos de acne.
Quais são as causas da acne, doutora?
Conforme eu disse, há diferentes tipos de acne e a mais comum é aquela que se desenvolve durante a adolescência. O que acontece durante a adolescência ou a puberdade é que os níveis hormonais ficam muito, muito elevados no organismo. E esses hormônios vão estimular as glândulas da pele a produzir mais óleo, que é o sebo, que eu me referi inicialmente. Que todos nós temos o sebo, mas então nesse período específico há uma produção aumentada do sebo e o sebo vai bloquear os folículos pilosos. Então essa é a causa principal da acne. Então essa superprodução do sebo e concentração nos folículos pilosos vai causar o que nós chamamos de acne.
Doutora, há também uma causa genética, por exemplo, se os nossos pais, um dos nossos progenitores, alguém na nossa família tiver tido acne ou grande predisposição para ter acne, nós também teremos? Ou a genética não está relacionada com a acne?
Não, a genética não está relacionada à acne de forma direta. Mas as questões hormonais podem ter alguma relação genética e, consequentemente, levar à acne, não é? Mas não é porque o pai teve acne que o filho necessariamente vai ter acne. Então, não há uma relação direta em relação a isso. O que constitui fator de risco para a acne é estar nessa fase da adolescência, as mulheres grávidas, alguns medicamentos também podem predispor a pessoa a ter acne, estamos a falar dos corticoides e outros, e há algumas condições que podem piorar uma situação de acne, como o stress, o suor excessivo, deixar o cabelo em contacto com a pele, porque faz com que a pele seja mais oleosa, usar muito os óleos químicos de forma regular, isso pode fazer com que a pessoa tenha mais predisposição a ter a acne.
Isto, para não esquecermos, também o estilo de vida, não é? Por exemplo, como mencionou, a questão do stress, o que se come e outro contributo é, diz, o fumar também, que aumenta, por assim dizer, o risco de se desenvolver acne. Doutora, como é que se trata em ter com medicamentos uma questão de acne?
Olha, Ana, felizmente a acne geralmente não é uma condição médica séria. É verdade que tem aquela parte associada à autoestima, mas não é uma condição muito séria, porque tem tratamento. O que é importante é procurar um dermatologista, não é? Que é para poder ter o devido acompanhamento médico, porque vai ser avaliado, vai saber qual é o tipo de acne e vão ser dadas recomendações para evitar que as pessoas tenham as cicatrizes, que na verdade essas é que acabam sendo o maior problema das pessoas, não é? Porque a pessoa, acho que é mesmo por instinto, quando a pessoa tem aquela pústula, aquela borbulha ou aquela espinha, a pessoa quer sempre rebentar, não é? E quando rebenta, aí é que já começamos a ter problemas, porque depois cicatriza e vai levar algumas manchas.
Exatamente.
Então, exatamente.
Daí a pergunta e também, de alguma forma, um pouco a queixa do nosso amigo ouvinte ou ouvinte, que o rosto fica cheio de manchas e que, de alguma forma, baixa a autoestima. Portanto, porque o acne é também olhado, às vezes, com grande desconhecimento.
Exatamente, exatamente. E um aspecto bastante importante, Ana, é que quando nós estamos na presença dessa condição, portanto, da acne, nós temos que evitar mexer a cara, temos que evitar manipular aquelas pústulas, aquelas borbulhas.
Espremer, como se costuma dizer, doutora, espremê-las.
Espremer as borbulhas, exatamente. Temos que evitar espremer as borbulhas. Muitas vezes o que se recomenda é a redução do uso do óleo na pele, não é? Usar cremes à base de água, isso ajuda bastante, porque a pele fica menos oleosa, possível manter a pele seca e não espremer aquelas pústulas, porque naturalmente se a pessoa espreme, depois vai ficar com as manchas. E fazendo o tratamento médico, o médico vai recomendar alguns cremes específicos. Pode ser que haja necessidade de fazer alguns antibióticos, se houver alguma infecção bacteriana por cima das pústulas, das borbulhas, mas em alguns casos não é necessário. Alguns cremes são suficientes para exatamente evitar essa oleosidade da pele e também para poder garantir uma rápida cicatrização das pústulas. E numa fase mais tardia, pode-se usar alguns cremes para a remoção das manchas. Mas tudo isso, conforme eu me referi, tem que ser mediante acompanhamento médico.
E acima de tudo, doutora, não espremer nem borbulhas, nem pontos ninhos para não infetar. Sempre dizia o médico. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório. Estivemos hoje a falar sobre o acne. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e um abraço também para si, doutora Graça. E como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si também e uma boa semana para si e para os nossos ouvintes. E voltamos a falar de hoje a 8 dias e vamos cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.